וזה את השם דף סמך דלת את הזו כתובות. שלום עליכם עתודו, זה סתם דף סמך דלת, נעשה את שמליניה. אמר רב טובי בר קיסט, אמר שמו אלפלטו סבינו מידו שמדים, אז הוא דף אנטריור, המשנה. כי אמר כי זה חבלה קונטרו מלידו, עד שזכם לא כפה זה החלעשה ומטרימוניאל, בכלל כה אטורמנטאו מלידו. Ela não tem nojo dele, ela diz, mas ela quer atormentar ele, está se rebelando contra ele, ela é multada. A Mishnah diz que ela vai perder 7 dinarim, 7 moedas, chamadas dinar, que foi para o Judá Biudá, outra moeda, tarpikin, por semana, até ela fazer tshuva. E o marido que se rebela contra a esposa, ele não faz a relação matrimonial com ela porque ele quer atormentar ela, ele também é multado, vai se acrescentar ao valor da ktubá que ele se obrigou antes de casar, 3 dinarim ou tarpeikin por semana. Agora a Gmará vai explicar porque esses valores na frente, porém antes disso, a Gmará traz um conceito de igeret meret. Ou seja, quando uma mulher, por exemplo, se rebela contra o marido e realmente os sábios avisaram ela e multaram ela, dão um documento para o marido dizendo que ele não deve o valor total da ktubá, como está escrito, porque foi reduzido. Então, se ela vai cobrar a ktubá um dia e quer cobrar o valor cheio, ele tem um documento na mão dele, chamado a Carta da Rebeldia, um documento que diz lá que a mulher se rebelou por tantas semanas e o valor que ele tem que pagar para a ktubá é o valor da ktubá menos tanto, depende de quanto tempo passou. Fala a mesma coisa se o homem se rebelar contra a mulher, então dá um documento de rebeldia para a mulher, dizendo que o marido se rebelou contra ela, e ela merece mais do que o valor que recebeu na Ktubá. Fala, Amra, Amar Avtui Barquista Amar Shmer, fala o sábio nome de Shmer, Kotvini Geret Meret Arusa, Ve'el Kotvini Geret Meret Arsho Meret Yavam. Fala Shmuel, tendo mulher casada, ou mulher noiva que se rebelou contra o marido. A noiva diz que ela não quer se casar porque ela quer atormentar esse noivo dela. Se rebelou contra ele, ela é multada e se escreve uma carta de rebeldia, um documento para o marido ter na mão, dizendo que tanto da Ktubá foi reduzido. Porém, a Shomeret Yavam, digamos, Sará se casou com Reuven. Reuven faleceu sem filhos. O que se faz? Se faz o Ibum, a Haritza, ela está vinculada ao irmão de Reuven, digamos, Shimon, ou para se casar com ele, fazer o Ibum, ou fazer a Haritza. Ela se rebelou contra ele, ou seja, ela diz que ela faria Ibum com ele, mas não quer fazer Ibum porque quer atormentar ele. Ela não tem nojo dele. A mulher não tem obrigação de fazer Ibum, porém a mulher que fala que ela quer atormentar ele. Ela vai fazer Ibum quando ela quiser, agora não. Está atormentando esse Yavam. Mesmo assim, ela não é considerada rebelde. Fala Shmuel, ela não é multada. O valor da Ktubá que ela vai receber é o valor total. E não vão escrever essa carta para ele, esse documento de rebeldia para ele, para reduzir a Ktubá. Meite, perguntamos, quem se mudou da anterior essa braita? A Hakli Arusa, Venezuela, Filo Nidá, Filo Rolá, tanto uma noiva ou uma mulher casada, ou essa, tanto se a mulher casada sem pura impureza de Nidá, ou está doente. E elas dizem que não querem fazer a relação com esse homem porque querem atormentar ele. Meu filho Shomeret Yavam, mesmo essa mulher que está esperando o Ibum Ahalitza, que se rebelam contra o Yavam, querem atormentar o Yavam, são multadas. E Shomer disse que não. Shomer disse que elas não são multadas. Conforme essa breta, deveriam se inscrever esse documento de rebeldia para o Yavam, dizendo que a Yavamá dele merece menos do que o valor da Ktubá. Lokasha, não é difícil essa pergunta. Kanchetava, hu, kanchetava, hi. Fala, mas depende da situação. Quando o Yavam quer fazer, está cobrando dela fazer o Ibum, e ela diz que ela não quer fazer o Ibum. Por quê? Porque ela quer atormentar ele. Aí fala, Braita, ela é multada. Kanchetava, hi. Porém, outra situação que Shmuel diz que não se escreve documento de rebeldia é quando ela quer fazer o Ibum e o Yavam não quer fazer o Ibum. Ele quer fazer a Halitza. Por quê? Porque ele quer atormentar ela. Então são duas situações diferentes. De Amarav, Tachlifa, Baravim, Amarashima, fala o sábio nome de Shmuel próprio. Tavahun, Niskakino. Se o Yavam quer fazer o Ibum, e a Yavamá não quer fazer o Ibum, ela quer atormentar ele, Niskakino, o tribunal vai ajudar ele, vai tentar motivar essa Yavamá a fazer tshuva e fazer o Ibum. Ela não tem nojo dele, ela se casaria com ele. Então ajudam o Yavam. Tava ri, porém, se a Yavama quer fazer Ibum Eles que aqui lá, o Yavá que fazer a Halitza, ela vai tirar o sapato dele no tribunal, todo aquele ritual vai se desvincular dele, isso que Yavá quer. Eles que aqui no tribunal não ajuda ela a convencer o Yavá a fazer Ibum. Se ele não quer fazer Ibum, ele não vai ser estimulado pelo tribunal a fazer isso. Vamos ver na frente por quê? Por que essa diferença? Quando a mulher não quer fazer Ibum, convencem ela. Quando ela quer fazer Ibum, o homem não convencem ele. Por quê? Porém, essa é a situação. Então, quando Shmuel disse que não se escreve uma carta de rebeldia na situação do Ibum, é quando o homem não quer fazer Ibum e a mulher sim quer fazer Ibum. Ele não está se rebelando contra ela. Ele não tem a obrigação de fazer Ibum. Ele pode optar pela Halitza. Porém, quando a Braita disse que se a mulher que está se rebelando contra o Yavá é considerada que ela se rebelou, ela é moredet, e ela vai ser multada na situação que ele quer fazer Ibum, e ela não quer fazer Ibum porque ela quer atormentar ele. Então, Abimai o quinta aliado de Shmuel, Bechetavahi, como você explicou então o que Shmuel falou, é que a mulher quer fazer Ibum, e Yavá não. Então, o que Shmuel disse, não vão escrever a carta de rebeldia sobre o marido que se rebelou contra ela, não vão escrever. Se esse é o caso que Shmuel se trata, que o homem que está se rebelando, então o que Shmuel fala no princípio? No caso da noiva, se escreve a Igeret Meret, esse documento de rebeldia, sobre a noiva. Parece que a noiva se rebelou. Se fosse que o noivo se rebelou, o noivo falou, não quero casar com ela porque eu quero atormentar ela, então fala Shmuel, se escreve o documento de rebeldia multando esse noivo. Porém, Shmuel deveria falar lá no Sami Baile. Daríamos esse documento de rebeldia para a noiva. Não escreveríamos esse documento de rebeldia sobre a noiva. Não foi a noiva que se rebelou. Mas, Halokash, essa pergunta não é difícil. Tenei lá no Sami. Deve ser que teve algum erro de transmissão do que Shmuel falou. Shmuel falou para a noiva, não sobre a noiva. Isso dá para responder. Pergunta agora essa pergunta que estamos pensando. Mas, na Shomeret Yavá, Delo, por que se o Yavá não quer fazer Ibum. A Yavá não quer fazer, quer passar pelo Ibum. Por que não se convence o Yavá de fazer Ibum? Falam para Yavá, aceite a situação, faça a Halitza. Damrina lei, zilomifkat. Porque falamos para Yavá, você quer se casar? Vai se casar. Você não pode agora obrigar esse Yavá a fazer o Ibum com você, porque você quer ter filhos, não ter filhos com Reuven, Reuven faleceu sem filhos. Lomificado, você não tem a mitzvah de ter filhos. A mitzvah de priar o viar é só uma mitzvah do homem, não da mulher. Então, não é isso que ela quer fazer Ibum, não é o motivo que vamos estimular o noivo a fazer Ibum com ela e vamos até multar ele, não. Porque ele não quer fazer Ibum, problema dele. Ela que quer ter filhos, ela pode ir se casar com outra pessoa, ela não tem um argumento forte. A Rosanami pergunta a Gmará, então, mesma coisa com relação a uma noiva. A noiva quer se casar, o noivo diz que ele não vai se casar agora porque ele quer atormentar ela. Por que vamos multar ele nesse caquilo? Vamos ajudar ela a estimular esse noivo a se casar com ela? Neymalazilo, me ficar podendo falar para essa noiva, olha, você não tem mitzvah de ter filhos, então não vamos multar o noivo porque ele não quer se casar com você. Você não tem a mitzvah. Então, por que Shmuel disse que a noiva... Então, a Breta falou que a noiva, ela quer se casar, o noivo não quer se casar, o noivo é multado. Ela beba mahmatana. O motivo é porque a noiva vem com um argumento forte. Da Amra, ela diz, baina hutra leiada, o mara lekvura. Ela quer uma bengala para a velhice dela e quer uma pá para quando vão enterrar ela, para quem vai cavar essa cova. Então, entre as palavras, ela quer um filho para ajudar ela na velhice. Ela não quer um filho para cumprir a mitzvah de ter filhos, porque ela não tem essa mitzvah. Porém, ela tem direito de falar, olha, você noivou comigo, então vamos casar, porque eu quero ter um filho para me ajudar na minha velhice. Então também a Eva tem esse mesmo argumento. Ela pode falar, ela quer fazer Ibum com esse Shimon, irmão do marido dela, porque ela não tem filhos, e ela quer algum filho para ajudar ela na velhice. Então, por que diferenciar entre o caso da noiva e o caso da Shomeret Yavá? É a mesma coisa. Ela, então, corrija a Gmará. E divide Shetavam. Então, temos que voltar atrás. O homem quer se casar. O Yavá quer fazer Ibum. A mulher que não quer. Belokasha. Isso que vamos a contradição entre a Braita. A Braita disse que se a Yevamá não quer fazer Ibum, ela é multada. Shmuel disse que não. Não é difícil. Kan lachlot, kan leabem. Ou seja, o homem cobra dela. O Yevamá vem cobrar dela. Porém, tem duas possibilidades que ele vem cobrar. Quando a Braita diz que a mulher é multada porque o homem está cobrando a Halitza, ele não quer fazer Ibum com ela. E ela quer fazer Ibum com ele. Não aceita fazer a Halitza, se desvincular dele. Aí ela é multada. Porque o homem não tem a obrigação de fazer Ibum. Então ele quer fazer a Halitza, que faça a Halitza. Ela não quer fazer a Halitza, ela quer fazer Ibum, ela teima. Então ela vai ser multada. Quando o Shmuel disse que a mulher não vai ser multada, é quando o homem quer fazer Ibum e a mulher não quer fazer Ibum. Então ela disse que ela quer passar pela Halitza. Fala Shmuel, ela não é multada. Porque ela não tem a obrigação de fazer Ibum, que o homem aceite fazer a Halitza com ela. De Amara Bipedat, como fala Bipedat, Amara Biuchanan, nome de Biuchanan. Tavalachlot, Niskakilo, se Yavam está cobrando que a mulher, que a Yavam venha fazer a Halitza com ele, o tribunal vai ajudar ele, vai até multar a Yavam para vir fazer a Halitza, tirar um pouco da Ketubah, pouco semanalmente. Tavalea Bebre, se o Yavam teima que ele quer fazer Ibum com ela, Niskakilo, o tribunal não vai ajudar ele, não vai tentar nem convencer essa Yavam a fazer Ibum com ela, não tem nenhuma obrigação de fazer Ibum com o Yavam. Então não vamos multar ela se ela não quer fazer Ibum, que o Yavam aceite fazer a Halitza. Ah, mas na Leia B, qual é a diferença dos dois? Porque se o homem quer fazer Ibum e a Yavam não quer fazer Ibum, não vamos multar ela. Delo Amri Delo, porque não vamos convencer ela. De Amri na Leia, que falamos para esse Yavam. Zir Venesiv Ititachrit, você não quer se casar? Se case com outra mulher, ela não quer se casar com você. Não vamos convencer ela a se casar com você. Quando ele quer fazer a Halitza, ela teima que ela quer fazer Ibum. Por que multamos ela? Esse Yavam pode se casar com outra mulher. A Yavamá, que está presa ao Yavam, ou para se casar com ele, ou para se separar dele, fazer a Halitza. Até fazer a Halitza, ela não pode se casar com outro homem. Porém, o Yavam pode se casar com quem ele quiser. Então, por que não vamos multar ela se ela não quer fazer a Halitza? Deixa ele pode se casar com quem ele quiser. Então, por isso, se corrige a Gemara de Amar, esse Yavam vem com um argumento. Por isso que vamos multar ela, se ele quer fazer a Halitza, ela não. Porque eu não consegui achar nenhuma mulher para me casar. Eu já tentei me casar com as outras mulheres. Porém, ninguém quer se casar comigo enquanto eu estou preso com essa Yavam no meio da guerra com ela. Então, ele quer fazer a Halitza, ela não quer fazer a Halitza. Ele disse que isso está prejudicando a vida dele, então multam ela. A Hanami, porém, se ele quer fazer Ibum e não aceita fazer a Halitza, se ele fizer a Halitza com ela, ele tem que pagar a Ketubah. Ele não quer fazer a Halitza, ele não quer pagar a Ketubah. Se ela quer, ela faz Ibum. Se ela não quer fazer Ibum, faça a Halitza sem receber a Ketubah. Ele pode falar a mesma coisa aqui, Evan Dagida Bilokayavuli Achriti. Nesse meio tempo das negociações, ninguém quer se casar comigo, porque eu estou preso com essa Evama no meio da guerra. Então, pergunta agora, por que numa situação multamos ela, na outra situação não multamos ela? Se ele quer fazer a Halitza e ela quer fazer Ibum, multamos ela até ela aceite fazer a Halitza. Se ele quer fazer Ibum e ela quer fazer a Halitza e quer cobrar a Ketubah e está prejudicando esse noivo, não vamos multar ela. Então, pergunta agora, por que diferença entre os dois casos? Ela, por isso corrige a Gemara. Idi veidi shetavale avim. Também Shmuel, que disse que não vamos multar a Yavamá. Também a Breta que diz que vamos multar a Yavamá, citando que o Yavam quer fazer Ibum, não aceita fazer a Halitza. Velokashi, não é uma contradição. Kan ke Mishnah Rishuna, kan ke Mishnah Achrona. Tem dois períodos na história dessa halakha. Tem a Mishnah Rishuna, um ensinamento antigo, e tem um ensinamento que foi ensinado depois, outra Mishnah. Eu tenho como falar essa Mishnah, tratado de Yavamot. Mitzvat Ibum kodemet ne mitzvat Halitza. A priori, a primeira opção entre Yavam e Yavamá é fazer o Ibum. Se eles não querem, fazem uma Halitza. Como segunda opção. Barishoná. Por isso é só antigamente. Sheyum mitkavril eshum mitzvah, que as pessoas eram mais puras. Yavam e Yavamá iam fazer o Ibum em nome da mitzvah. Mitzvah de dar continuidade à descendência desse irmão que faleceu sem filhos. Esse Yavam vai continuar esse casamento desse irmão, casar com a esposa dele. Porém, hoje em dia, que as pessoas não estão tão puras assim, fala a Mishnah na época da Mishnah, as pessoas já têm interesses, eles fazem Ibum mais por atração física do que em nome da mitzvah, אמרו מצוות חליצה קודמת מצוות תיקונס. חמי דסיגירו, כי המצווה של חליצה היה פמר אופסאו, סיריס אינסיסטי מוינטו, פזני המצווה ג'יב. פורקי, פורקי אפריורי, פריבידו קזה כו אספוזה דוירמאו. התורה פיזו מהססאו, אולי, אתם המצווה ג'יבום, קונדרמון פלסאו סין פיליס, קונצ'נוי קזמנטו דלי פולי, או המצווה כדי פרניצ'י, סיקזה כו אספוזה דוירמאו. Então, fala Ramin, pela Torá eles poderiam fazer Ibum, mesmo que eles tenham interesses por atração física de fazer Ibum, poderiam fazer Ibum. Falou Ramin, não pega bem. Eles estão se fazendo um casamento que, em essência, só foi permitido por causa da mitzvah. Eles não estão fazendo nome da mitzvah, em nome de tentação física. Olha, a primeira opção é a Halitza. Isso que os Ramin oferecem primeiro, tentam convencer. E se eles teimam muito, então deixa eles fazer Ibum, porque é permitido pela Torá. Então explica aqui, Agmar. A Breta que diz que quando Yavam quer fazer Ibum, e a Yavamá se recusa, multamos ela, e significa que ela fala que ela não quer fazer Ibum, não porque ela tem nojo desse Yavam, porque ela quer atormentar, atrapalhar a vida dele. Multamos ela até que ela se acostume com a ideia que ela vai fazer Ibum. Por quê? Porque se trata da Mishnah Rishonah. Na primeira, primeiro ensinamento, quando a mitzvah de Ibum era a Alahá a priori, era a primeira opção. Então, os Hanim estimulam as pessoas assim a fazer Ibum, cumprir essa mitzvah. Quando Shmuel disse que quando a mulher não quer fazer Ibum e o Avam quer fazer Ibum, mesmo que ela disse que ela quer atormentar ele, não vamos multar ela. Por quê? Porque a primeira opção não é o Ibum. Os Ramim tentam convencer as pessoas a fazer a Halitza. Então essa mulher não está fazendo nada de errado. E a seguinte, a primeira opção na lista das opções do Ibum. Em vez de fazer Ibum, a primeira opção virou a Halitza, porque as pessoas não têm intenções tão puras. Então fala Shmuel, a mulher que diz que ela não quer fazer Ibum, não multamos ela, ela fez corretamente. Isso fala aqui, a Gemara responde. Nós, hoje em dia, não costumamos fazer a mitzvah de Ibum, mas sempre se faz a mitzvah de Halitza, quando logo não acontece uma situação dessa, a pessoa fala sem filhos. Esse é o costume hoje em dia. Continuamos. Admatai o Pohet. A Mishnah diz, a mulher que se rebelou vai se reduzir 7 dinarim por semana da Ketubah, que foi melhor ajudar 7 Tarpi Ikin, outra moeda. E o homem que se rebelou ele vai ter que acrescentar na Ketubah 3 dinarim por semana, ou 3 Tarpi Ikin por semana. Até terminar toda a Ketubah dela, se ela se rebelou. Mas Tarpi Ikin, que moeda é essa Tarpi Ikin? Amara Sheshe, disse a Sheshe, Istira, moeda chamada Istira. De cama, estirar o quê? Estirar paga de Zuz, é a metade de um Zuz. A Ketubah tem 200 Zuzim, normalmente, para uma mulher virgem que se casou. Ou 100 Zuzim, mulher não virgem que se casou. Então, conforme a Biudá, vai ser reduzida a Ketubah dela 7 Tarpik por semana. E cada Tarpik equivale a meio Zuz. Então, ela vai perder 3 Zuzim e meio por semana. Tanamea, como fala a Beta também, Rebidá, Omer, fala Rebidá. Shoshá terpiki, shen teisha maim, maava hetzi lecholium. Outra conta, o marido vai ser multado com 3 terpiki por semana, que vai encarecer a Ketubah, que é equivalente a 9 maot, outra moeda. Então, cada terpik equivale a 3 moedas, maot, maava hetzi lecholium. A conta é que ele vai ser multado com uma moeda e meia por dia, que equivale a 9 moedas. Então, se a gente faz a conta, é 1,5 vezes 6, que dá 9. E, então, ele não vai ser multado por causa do Shabbat. Vamos ver na frente por quê. A mulher é multada por causa do Shabbat. Ela pede 7 dinarim, ou 7 terpik por semana, um por dia. O homem não. Só para perguntar a Gmará, Marleira, Rihia, Bar Yosef, Meshmuel, fala, sabe para Shmuel, Maishnaí de Yavina Lei de Shabbat, Maishnaí de Yavina Lei de Shabbat. Por que o homem vai receber, vai lucrar por causa do Shabbat? Se passa o Shabbat que ela se rebelou, se reduz um dinar ou um tarpeik da Ketubah dela, e ela não vai receber nada por causa do Shabbat que ele se rebelou, não vai receber uma moeda e meia por causa do Shabbat, por quê? Viramos a página. Quando a mulher lá se rebela, vai se reduzir a Ketubah dela. Então, se vai se reduzir a Ketubah dela referente ao Shabbat, não parece que o marido está recebendo um salário por causa do Shabbat. Porém, se a mulher vai lucrar, a Ketubah dela vai encarecer por causa do Shabbat. Parece que ela está recebendo um salário, como um diarista que trabalha no Shabbat e recebe um salário, e que será proibido no Shabbat. Então, não multaram ele para o Shabat, mesmo que deveria ser multado por causa do Shabat que ele se rebelou, para que não pareça que ele está lucrando um salário referente ao dia do Shabat. Uma pessoa que trabalha como um garçom, que é um trabalho permitido no Shabat, ele não pode trabalhar como diarista e receber a cada dia contando o Shabat. A pessoa não pode trabalhar e receber um salário específico do Shabat. Então a mulher também não pode receber esse dinheiro equivalente ao Shabat, porque parece que ela está recebendo um salário. Quando uma pessoa trabalha no Shabat, um garçom que trabalha no Shabat, então se paga mensalmente, então não está recebendo um salário específico com relação ao Shabat. Isso fala aqui agora. Amar e Rabi Chia Bar Yosef e Shmuel fala, Rabi Chia Bar Yosef e Shmuel, ma ben moret le moret. Por que quando o homem ele se rebela, ele é punido com 3 moedas, e a mulher que se rebela é punida com 7 moedas? Qual a diferença? Amar e fala, Shmuel, tseur mar mishuk shel zonot, misoheret mi. Fala, Shmuel, o marido sofre muito mais se a mulher fala que não quer fazer a relação com ele do que a mulher sofre se o marido diz que não quer fazer a relação com ela. A prova é a pessoa aprender o que acontece na feira das prostitutas. Quem é que procura quem lá? O homem que procura normalmente. Então, o homem sofre mais sem a relação do que a mulher. Essa é a prova. Então, ela vai ser multada com mais, porque ela fez ele sofrer mais do que ele faria ela sofrer se ele diz que não quer fazer a relação com ela. Um outro motivo, quando o homem está necessitado desses assuntos, ele passa vergonha. Por quê? Porque o sintoma do corpo dele é que ele vai ter a ereção durante o dia também. Ele vai se envergonhar, vai ficar desconfortável. Então, o mal-estar que ela causou para ele é mais do que ele causou para ela. Ela mesma que ela está necessitada para fazer a relação, porém, a necessidade dela não se vê de fora. Então, ela não sofre tanto quanto o homem sofreria. Então, multaram ela mais do que ele, se falar que ela não era. Continuamos uma nova Mishnah. Amashrei tishto alidei shalish loifchot lam shnei kabin chitim. Agora vamos ver o que o marido tem que dar para a esposa e coisas que a mulher tem que fazer para o marido também na continuação. Amashrei tishto alidei shalish. O marido, ele, por certo motivo, ele está fora o dia inteiro e até viaja. Então, para dar comida para a esposa dele, ele contratou uma pessoa que vai trazer a comida para ela. É um shalish, é uma terceira pessoa que é responsável sobre isso. Quanto ele tem que dar no mínimo? E vamos ver na frente que não todas as vezes, todas as pessoas têm a mesma halakha. Ele não pode dar menos do que 2 cabins de trigo. É uma quantidade. Omerba cabin seuri. Você vai dar cevada, tem que dar o dobro, 4 cabins. Aparentemente a pessoa se satisfaz com trigo mais do que ele satisfaz com cevada. Ele está do dobro de pão de cevada para satisfazer do que ele se satisfaria com um volume de trigo. Amaré Biosi, Lopasakla Seuri, Rabi Ishmael, Sheat Samuch Leedom. Fala, Rabi Biosi não se fixa para dar cevada para a esposa, somente Rabi Ishmael que estava próximo de Edom. Vamos explicar amanhã o que significa isso, não está claro. Vamos passar em frente. Fala, fala Mishnah, Venotena Hatzikav Kitnit. Além de dar trigo para ela comer pão, ele tem que dar meio cav de grãos. No mínimo tem que dar meio lug de óleo. E tem que dar 1 cav de figos secos. No mínimo, ou mané de velá, ou mané de geleia de figo. Vem menor, se ele não tem figo, você que leumatam perot nemakomacher, ele dá a mesma quantidade, porém de outras frutas. Então ela vai ter uma nutrição básica. Ela vai conseguir se sustentar, ela vai ter carboidrato, vai ter o pão, vai ter proteína, tem os grãos, vai ter frutas, então ela vai conseguir se sustentar dessa forma. Vamos lá na frente, se todas as pessoas têm a mesma alahá, será que um rico também pode dar para a esposa dele essa cesta básica assim? Então, continua a Gemara, venotem la mita. O homem tem que pagar para comprar para a mulher uma cama, mapats. Uma esteira feita de bambu, é como se fosse o colchão. Uma artzeret, esteira feita de capim, como se fosse uma fronha. Venotena kipá lerosha, e tem que comprar para ela uma cobertura para a cabeça, um lenço. Vechagur lemotnea, tem que comprar um cinto, falso que me interessa, um cinto por ano. Um minalim, moed, moed, a cada festa tem que dar um par de sapatos novos para a esposa. Vekirim shel hamishim zuz mishana lishana. Cada um tem que gastar 50 zuzim para comprar roupa para a esposa. No próximo daf, se são os zuzim mais caros, moedas mais valiosas, como os zuzim da Ketubá. A Ketubá vale 200 moedas, 200 zuzim. Será que ele tem que gastar um quarto da Ketubá cada ano para comprar roupa para a esposa? Vamos ver na frente que não. ונותנים להלוך חדשים ממות החמה ולא שחקים במות הגשמים. O marido não pode escolher comprar roupas novas no verão e deixar ela usar roupas usadas no inverno. As roupas novas daquela época esquentavam muito mais que as roupas usadas, que estavam mais arejadas. Então ele tem que comprar roupas novas no inverno. Não tem lá querim shuhamishim e susbimota gishamim. Tem que comprar roupas uma vez por ano, antes do inverno começar, roupas novas que vão esquentar ela bem. Vem mitkasabe blauteen imotahama. E no verão ela vai usar parte dessas túnicas que ela usa para se vestir. Ela vai pegar parte das túnicas para se vestir no verão, que vai ser arejado para ela. E as hakim shelau, que sobram dessas roupas que ela não está usando no verão, fica com ela. Para ela usar quando ela quiser. Não tem lamá que é sinal de tsuruká. O marido tem que dar para a mulher uma moeda de prata para ela gastar o que ela quiser gastar, fora comida e roupa. Ela quer ir numa casa de banho? Ela tem dinheiro já. ואוכלת אימו מלילי שבת לילי שבת. Vamos ver amanhã também o que significa isso. Aparentemente significa que o marido tem que participar da refeição de Shabbat com a esposa, pelo menos Shabbat à noite. Se ele quer comer fora a semana inteira, também no Shabbat de dia, ele pode. A obrigação mínima dele é comer a refeição com a esposa no Shabbat à noite. Veim e notem lamake. Se ele não dá para ela uma moeda de prata para ela gastar o que ela quiser gastar, ou ele não tem, ou ele não quer, mas se é de Achelá, se ela ganha um salário do trabalho dela, o salário fica com ela, ela pode usar esse dinheiro para gastar o que ela quiser gastar. O Maiosalo, e qual é a obrigação da mulher de ajudar nas despesas da casa? Tem que trabalhar um pouquinho, é bom para ela, como vimos nos abimos anteriores, a ociosidade traz várias coisas ruins, tem que trabalhar um pouquinho e ajudar o marido nas despesas da casa, quando ela tem que produzir. Então, digamos que ela costura. Então, Mishkal Hamesh Slaim Sheti Beyeudah Shen Eser Slaim Bagalim. São fios de Sheti que ficam lá no comprimento da roupa. São fios mais grossos e mais valiosos. Ela tem que costurar, no mínimo, fios no peso de 5 Slaim. É um peso na região de Yeudah. Esse é o valor que ela vai ganhar mensalmente. É suficiente para sair da obrigação dela nas despesas da casa. No galim seria o dobro. Ela tem que produzir 10 slaim de peso de fios. Porque no galim os fios valiam metade do que valiam na região de Yehudah. Se ela trabalha com outro ofício, ela tem que lucrar o mesmo. A Mishnah disse uma referência de quando ela tem que lucrar. Ou Mishkar Eser Slaim Erev Beyudah. Se ela não quer fazer fios grossos, é difícil para ela, ou o que seja, ela quer fazer fios finos que ficam na vertical da roupa, na largura da roupa. Então ela tem que produzir fios no peso de 10 slaim, que valem a metade do que os fios grossos do comprimento da roupa, então ela tem que produzir o dobro. Xenestrim slaim bagalim, no galim tem que produzir 20 slaim de peso de fios mais finos, como já explicamos. Que a tarifa do galim é diferente com relação a esses fios. Vima itamenika. Se a mulher, ela amamenta os filhos, portina imaseia dela, tem que trabalhar menos. Ele já está ajudando o marido, está alimentando os filhos, ele não tem que comprar comida para esse bebê. Então ela pode trabalhar menos, a disponibilidade dela também é menor. O moço fila a mesa no hotel, ela tem que receber mais comida. A cesta básica que a gente falou é só a mulher que não está amamentando. A mulher que está amamentando vai receber mais comida para ter bastante leite. Quando isso se aplica, que tem essa cesta básica que a gente acabou de falar, trigo, grãos, quando é suficiente, isso é uma pessoa pobre do povo de Israel. A vaba me roubar, uma pessoa rica, respeitosa, paralelo ao que ele tem. Se ele tem muito dinheiro, Baruch Hashem, ele come salmão e caviar, tem que dar para a esposa dele também salmão e caviar. Não vai dar para ela trigo e grãos. Por isso é uma pessoa pobre. Que isso que ele come também, ele come trigos, grãos, frutas, ele vai dar para a esposa a mesma coisa. Nossa Mishnah diz que a quantidade de trigo semanal que a mulher vai usar para fazer pão, são dois cabim, uma medida. Com qual opinião vai a nossa Mishnah? Que essa é a medida básica da nutrição de uma pessoa. לא רבי יוחנן בן ברוקה, לא ניקום רבי יוחנן בן ברוקה, ולא רבי שמעון, ניקום רבי שמעון. כי כי יצפלה, נתראה כמו פעלה בשנה, וכמה שיעורו. אחר ההלכה דו עירוב חצרות. חביזות את הג'ירובינום פוקים, הפסוע עשתה פריבידה פרלי חבילי כג'ביה ז'ה, עליהן ג'ון קילומטרו, אלפיים ממה, פורד עד הסדה שניסה פרסנו שבת לה. צריכים להפרינדלים סג'ו פסוקים, אז זהו מדי חביליקה. וכי ניפון שפזר פרלי ז'ה עתה דויס קילומטרו ספורד עד הסדה, שיש לו הפטנט, שמדה עירובי חצרות, que ele pode fazer é pegar duas refeições de pão e colocar um quilômetro fora da cidade antes do Shabat. É considerado que ele está morando lá porque a comida dele está lá. Então, ele, é como se a cidade terminasse lá para ele. Então, ele tem mais um quilômetro para andar no Shabat. De Kamashiuru, quanto ele tem que deixar de pão lá para o Eruver Hatzerot, mas onde tem o seu dono de pão para duas refeições? Para cada pessoa que vai utilizar esse Eruver Hatzerot, então ele vai ter que colocar pão para ele. Se são duas pessoas que querem viajar 2 km, tem que colocar 4 refeições de pão lá. Mezonon Lechol Velor Shabbat, Viramimir fala, Viramimir se avalia quanto pão é suficiente para a refeição dele, como que a pessoa comeria na semana, não no Shabbat. Rabbi Domer Shabbat Velor Lechol, Rabbi Dá diz, é o pão suficiente para duas refeições do Shabbat. Não duas refeições da semana, explica como é essa machloket, vezê mitkavnim leaki. Também a Bíblia e também a Bíblia estão querendo facilitar a lahada para a pessoa. Explica aqui com os comentaristas, conforme a Bíblia, a pessoa normal come mais pão no Shabbat do que na semana. Então, é suficiente o pão que ele comeria durante a semana para fazer Eruver Hatzerot. E conforme a Bíblia, a pessoa normal come mais pão na semana do que no Shabbat. No Shabbat ele come outras coisas mais especiais. Então é suficiente que a pessoa comeria no Shabbat para fazer o Berhatzirot, seja o mínimo de pão que a pessoa comeria numa refeição. Porém, não está claro quanto pão é isso. Uma pessoa padrão. Rabbi Yochanan ben Broka, como ele fala, Rabbi Yochanan ben Broka, que car, alakua bepundion, mearba sein lesela. Vamos passar por uma série de cálculos aqui. Quem quiser pegar papel e caneta, agora é o momento. Fala, Rabbi Yochanan ben Broka. Essa quantidade de pão é um kikar, é um pedaço de pão. Halakua, que é comprado num padeiro. Bepundion, quando a pessoa paga um pundion, uma moeda. Merba sein lesela, quando o preço do trigo, a tarifa está 4 sein de trigo, em troca de uma moeda chamada sela. Traduzindo isso. Um sela é uma moeda valiosa, ela vale 48 pundionim. Então, para a gente saber quanto pão a pessoa conseguiria comprar nessa tarifa, quando tem um pundion, é necessário dividir 4 sein de trigo por 48. Um sela são 48 pundionim, equivale a 4 sein. Um pundion equivale a 4 sein dividido por 48. Quantos são 4 sein? 4 sein equivale a 24 kabim. Estamos querendo agora colocar em perspectiva da nossa Mishnah. 24 kabim. Então, se temos 24 kabim, temos que dividir isso por 48, para chegar em quantos kabim a pessoa conseguiria comprar com um pundion. Chegamos em 24 dividido por 48, qualquer pessoa já chegou no cálculo que é metade. Então, a pessoa com um pundion, ele compra metade de um kaf. Esse kikar é suficiente, esse pedaço de pão, que é fabricado por dois, por metade de um kaf de trigo, equivale a duas refeições. Então, quando a pessoa ele deixa na nossa Mishnah 2 kabim de trigo por semana para a esposa, temos 4 metades de kav em 2 kabim. Então, se uma metade de um kav equivale a 2 refeições, 4 metades equivale a 8 refeições. Então, não é como a nossa Mishnah. 8 refeições de pão não é suficiente para alimentar a esposa dele pela semana. Ela precisa de mais do que 8 refeições. Então, a nossa Mishnah não é como Rabbi Yochanan ben Broka. Rabbi Shimon, no meu fã Rabbi Shimon, Shtei Adot Lekikar Mishalosh Kikarot Lekaf. Um outro cálculo fala Rabbi Shimon para avaliar quanto pão é suficiente para duas refeições de uma pessoa normal. Fala Rabbi Shimon outra vez, Shtei Adot Lekikar Mishalosh Kikarot Lekaf. A pessoa pega um kaf de trigo, ele faz a massa, divide em três, e tem três pães, três kikarot. Cada kikar é um terço de um kaf. Depois que ele assou, ele pega um kikar e divide esse kikar em três. Ele pega Shteyadot, dois terços. Então, temos um kav. Dividimos um kav em três. Então, cada pão, cada kikar, ele tem 33% de um kav nele. 100% dividido por 3 é mais ou menos 33. Então, um kikar tem 33% de um kav. Pegamos esse 33% de um kav, que é um pão, um kikar. Dividimos em 3. Quanto sai? 11% de um kav para cada terço. Então, se vamos pegar 2 terços de um pão, chegamos em quanto? Em 22% de um kav para a quantidade de pão para duas refeições. Então, fala Bishimon, quando a pessoa tem esse 22% de um kav, ele tem duas refeições. Agora vamos usar a conta da nossa Mishnah. Mishnah diz que a pessoa tem que deixar 2 kabim de trigo para a esposa comer pão semanalmente. Agora, se temos 22% de um kav equivale a duas refeições, então em um kav cabe mais ou menos 22% vezes 4,5. Então chegamos que em cada kav temos 9 refeições de pão. E se a Mishnah diz que vamos deixar 2 kavim para a esposa, vai ficar que temos 18 refeições de pão para a esposa semanalmente. É muito mais do que ela precisa. Isso é como eu vou explicar. Agora, antes disso, é como ela fala. Esse kikar, que a Yohanan Bruca diz que equivale a meio kav, ou esse kikar que a Bishimon diz que equivale a 22% de um kav, se você corta esse kikar na metade, você vai chegar num volume que é muito importante para as leis de Betamenugá. A pessoa tem uma casa, Loaleno, que está em pura impureza lepra, tem lepra nas paredes. Se a pessoa entra nessa casa, ele se impurifica automaticamente. As roupas dele só se impurificam depois que ele fica lá, perder aquilo atrás. O suficiente para comer metade de um kikar, que é a mesma coisa que um pras de pão. Se ele ficou lá mais ou menos 4 minutos, 5 minutos, as roupas dele se impurificaram. Essa quantidade de metade de um kikar vai depender de quanto é um kikar que a gente acabou de falar. Se um kikar é meio kav ou 22% de um kav. A pessoa que come um alimento impuro, se ele come metade da metade de um kikar, um quarto de um kikar, ele se impurifica. Tem que ir no mikve para poder mexer em sacrifício, em trumá. A metade da metade da metade de um kikar, ou seja, um oitavo de um kikar, é relevante ele caber tomar tohalim, para saber qual o volume de um alimento, para ele estar vulnerável a receber a impureza. Se alguém impuro encosta um alimento que tem um volume de um oitavo de um kikar, então esse alimento se impurificou. Se tem menos do que esse volume, esse alimento é irrelevante pela halakha e não recebe a impureza. Então voltamos ao cálculo. Mari, qual a opinião vai a nossa Mishnah? Mishnah diz que é suficiente 2 kabim de trigo para a esposa passar a semana. E Rabbi Yohanan Broca, se a Mishnah vê como Rabbi Yohanan Broca, tá meável. Se Rabbi Yohanan Broca disse que meio kav fornece para a pessoa duas refeições, 2 kabim fornece 8 refeições, não é suficiente. E Rabbi Shimon, se a Mishnah vê como Rabbi Shimon, que diz que um kav fornece 9 refeições, 2 kabim fornecem 18 refeições, tá meável, temos 18 refeições. É muito pão para ela. Ela não precisa de tanto pão para a semana. Fala, meu nome é Rabbi Yohanan Broca. Fala, meu nome é nossa Mishnah como Rabbi Yohanan Broca. Vem que de amar a frisa como Rabbi Yohanan Broca. Tse me er shlish lechen vani. Quando Rabbi Yohanan Broca diz quanto é um kikar. O Rabbi Shimon diz quanto é um kikar. Se trata que a pessoa, ele contratou um padeiro para fazer pão para ele. Ele comprou pão do padeiro. Ele trouxe o trigo para o padeiro. E está recebendo pão em troca. É mais caro. E a pessoa vai ter menos pães no final das contas se ele contrata um padeiro, que tem que pagar o padeiro. O que a pessoa faz? Como em casa. E está explicando aqui a Gemara melhor. Fala na Frisa, naquela época, essa pessoa leva trigo para um padeiro. Então, o padeiro vai cobrar um terço dos pães que saem no total como salário dele. Então, quando o Hamel Broca disse que meio carro fornece duas refeições de pão, é depois que o padeiro já descontou o salário dele. Na verdade, tinha mais um terço de pão que saiu e o padeiro pegou. Então, meio kav fornece 3 refeições de pão, não 2. Quando a pessoa vai deixar trigo para a esposa dele, é para ela fazer pão ela sozinha. Então, ele vai deixar 2 kabim, vai ter mais pão do que a gente tinha pensado anteriormente, mais do que 8 refeições. Por exemplo, a Kati ainda é difícil. Tartessari, Avian, meio caro dá quanto 3 refeições, 4 metades dá quanto 12 refeições. 12 refeições de pão não é suficiente para a semana. As pessoas na época comiam 2 refeições de pão por dia, e no Shabbat tem que comer Siddur Shlishit também, terceira refeição. Vamos lá, o Chelet Imor Lele Shabbat. Não é tão difícil assim, porque na noite do Shabbat a Mishnah diz que a pessoa vai ter, o marido vai ter que comer com a esposa a refeição, então ele vai trazer o pão. Isso vai aliviar um pouco. Vamos ver na próxima, amanhã, que essa é uma questão que a Mishnah quis falar, que ele vai comer com ela na noite do Shabbat. Tem uma opinião que diz que é, que vai comer a refeição com ela. Então, aí dá para entender o que agora quis responder. Ele manda amar Achilat Hashmish, com aquele que diz que a Mishnah quis apelidar a relação matrimonial de Achilat, de alimentação. Esse é um apelido para ficar mais bonito. Então, mas Kalebem, o marido não tem a obrigação de comer a refeição com a esposa, mesmo no Shabbat, como essa opinião. Então, onde ela vai ter pão? Outra pergunta, ela vai, mesmo que a gente vai falar que o marido vai trazer pão para uma refeição. Tudo bem, ela vai ter 13 refeições de pão para a semana. Não é suficiente. Ela precisa de duas por dia e no Shabbat tem mais uma refeição, se dá shlishit. Ela, por isso corrige a Gemara, que dá uma rafriza, como a rafriza disse outra vez. Tzemen nechter renvali. A rafriza disse outra vez que um padeiro pode cobrar metade dos pães como o salário dele. Então, quando o Rabi Broca diz que meio kav dá para duas refeições, é depois que o padeiro pegou duas refeições para ele, meio kav dá 4 refeições. Então isso fala aqui, agora tentando responder. A Rinamé até a Parga, deixa de lá, a pessoa vai dar trigo para a esposa? Então ela vai ter 16 refeições. Meio kav dá 4, então 4 metades dá 16. Fala, mora, kat de rafriza de rafriza. Agora tentou falar que a nossa Mishnah é como Rabi Yochanan ben Broca, que disse que a mulher vai ter 16 refeições de pão por semana. Porém, antes de segunda pergunta, é uma contradição da pergunta de Rafriza. Uma vez Rafriza disse que o salário do padre é 1/3 do pão que sai, outra vez ele disse que é metade dos pães que saem. Como fica isso? Na Lokash, não é difícil essa pergunta. Rabeatra de Yavetziv, Rabeatra de Yavetziv, depende. Se a pessoa que vem trazer o trigo para o padeiro fazer pão, ele é normal que ele traga também a lenha, então o salário do padeiro vai ser só 1/3 do pão que vai sair. Porém, se o padeiro vai ter que dar a lenha dele para fazer o pão, ele vai cobrar mais, vai cobrar metade dos pães que vão sair no total. Pergunta para Yahri, se isso é realmente o caso, que meio cavo de pão dá 4 refeições, Shitzaravia, a mulher vai ter 16 refeições de pão, é mais do que ela precisa, ela precisaria só de 15 refeições de pão. Para cada 6 dias da semana, ela precisa de 2 refeições de pão. Se comia pão de manhã à noite naquela época, no meio do dia se comia frutas, outras coisas mais leves. Então, para 6 dias, ela precisa de 2 refeições por dia, precisa de 12 refeições de pão. No Shabbat, tem 3 refeições de pão à noite, e de dia, 2 refeições. Contando a cidade, ela precisa de 15 refeições, não 16. Mas que marca que Rabi Chitka? Você quer falar que a nossa Mishnah é como Rabi Chitka? O que falou Rabi Chitka? De Amar, que falou o sábio, Arba Seudot Hayav Le Adam Le Chol Ben Shabbat. Conforme Rabi Chitka, a pessoa tem que comer 4 refeições no Shabbat. Não só o Seudot Shlishi, tem que comer Seudot Levi também. Por isso, ele tem que dar para a esposa dele 16 refeições de pão. Porém, é difícil falar que a nossa Mishnah é como Rabi Chitka, se a Alaha não é como Rabi Chitka. A Alaha é que tem que comer 3 refeições de pão no Shabbat. Nossa Mishnah pode ir como Rahamim também. Porque ela precisa de uma refeição a mais, 16. Dá para ela uma refeição a mais, caso ela queira receber uma visita de uma amiga dela, ela vai ter uma refeição para a amiga dela, faz parte das necessidades dela. Fala na Ashta de Atit Leach, agora que você falou essa outra variável, que é a variável das visitas, a filha tem Rabi Shimon, nossa Mishnah pode ir como Rabi Shimon também. Falamos que não pode ser como Rabi Shimon. Rabi Shimon disse que 22% de um kav dá 2 refeições, em um kav cabe 4,5 vezes 22%, então temos 9 refeições por kav, vezes 2 para 2 caminhos, são 18 refeições, é demais para ela. Mas nossa Mishnah pode comer Rabi Shimon, para dar para as visitas, se ela quer receber 3 amigas, ela vai ter refeição para elas. Conforme Rahamim, que diz que a pessoa tem que comer 3 refeições no Shabbat, ela precisaria de 15 refeições de pão por semana, ela vai receber 18, para três, para as visitas. Rabi Chitka dá o tanto de arreu para que come Rabi Chitka, que a pessoa come quatro refeições no Shabbat de pão. Então ela precisaria de 16 refeições na semana. Ela recebe 18, conforme Rabi Shimon, para dar duas refeições para as visitas. Ela quer receber duas amigas, por exemplo, na semana. Então pode ser que a nossa Mishnah é tanto como Rabi Yohanan Broca ou como Rabi Shimon. Isso fala aqui a Gemara. Paramos aqui por hoje. Não pegou o próximo Daf. Vamos ver se o marido. Porque a Mishnah não diz que o marido tem que deixar vinho para a esposa. Vinho era uma bebida muito comum na época. Então, por que a Mishnah não diz que ele tem que deixar vinho para a esposa semanalmente para beber vinho? Vamos ver porque na nossa comemorada amanhã, com muito mais. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.